Seu negócio é você, com Flávio Guimarães.
Flávio Guimarães, boa tarde.
Boa tarde, meu amigo, tudo bem?
Agora sim, tá tudo ótimo. E por aí?
Tudo tranquilo.
Sem WhatsApp, sem Instagram?
Sem nada, né? A gente vê, né, como é que a gente fica frágil, né, nesses momentos. Os negócios e as empresas giram em torno disso, principalmente os profissionais autônomos e liberais, né? Então, realmente é complicado, mas tomara que volte logo.
Pois é, estamos na expectativa aqui, porque sei que tem muita gente que sofre. Vamos lá, Flávio Guimarães, hoje a gente fala sobre um assunto bem interessante que envolve a característica de profissionais que estão sendo contratados, e não só contratados, mas disputados, mesmo com essa crise.
Pois é, né, Zé? Normalmente as pessoas no momento de crise pensam assim, puxa, não tem oportunidade para mim, o meu colega, o meu irmão, meu primo, os integrantes da minha família também estão fora do mercado, mas tem gente que continua sendo buscado, que continua sendo procurado, que continua recebendo boas propostas. O que que essas pessoas fazem para isso acontecer? E tem algumas coisas assim que podem ser colocadas no dia a dia, né? Desde que nós possamos fazer um planejamento legal, criarmos algumas alternativas para poder fazer as empresas precisarem de nós. Esse é o grande segredo, a gente vai falar sobre isso hoje.
Pois é, um dos pontos aqui que você compartilhou, Flávio Guimarães, que mandou por e-mail hoje para mim, né? Velhos tempos. Você fala assim, ó, uma das características é possuem uma carteira própria de clientes.
Pois é, o que acontece nesse quesito aqui, né? É assim, ó, quem trabalha com vendas, quem trabalha com relacionamento, quem trabalha com contas, quem trabalha com contratos, normalmente, às vezes a gente começa, né? Ah, eu fui contratado aqui como um vendedor de loja, meu primeiro emprego. Ah, eu vou trabalhar aqui, vou vender, legal, bater minha meta, tá beleza, vou tentar uma promoção, daqui a pouco sou promovido para supervisor, gerente e tal, mas a gente acaba esquecendo de montar uma carteira desse cliente. Por quê? Porque se eu sou vendedor de uma loja de imóveis, o Zé vai comprar comigo lá um estofado, mas amanhã ele pode comprar um carro. Assim como ele pode comprar, por exemplo, se eu me transformar em um consultor da Bolsa de Valores, ele pode comprar ações comigo, eu posso ser um corretor do dinheiro dele. Então, essa carteira de clientes, normalmente a gente esquece de fazer quando a gente trabalha nessa parte, especificamente do atendimento. E aí, incluindo tudo, né? Atendimento de uma forma geral, desde a venda até a administração da venda. Mesmo que a gente não faça a venda, mas a gente vai trabalhar, por exemplo, na gestão de contas, né? Vai ser relações públicas da empresa. Quando nós não temos essa carteira, a gente não consegue levar isso para o mercado. Então, uma empresa, quando sabe disso, principalmente agora, que elas estão buscando vender mais, elas ficam loucas na cabeça. Então eles pensam assim, puxa vida, o Flávio tem uma carteira de clientes, eu acho que esse cara é bom para trazer esses clientes para cá. Né? Aí eu entro hoje numa que vende carro, amanhã eu posso entrar numa distribuidora de produtos alimentícios e assim por diante. Então eu posso vender produto, eu posso vender serviço, eu posso vender serviços aleatórios, posso vender produtos que são, se eu quiser amanhã trabalhar com roupa, eu consigo vender roupa para o Zé, por exemplo, se eu tiver ele na minha base. Então, o primeiro ponto que nós precisamos pensar é criar uma carteira de clientes para que esses clientes possam ir conosco para onde nós formos. A empresa que sabe disso, você pode ter certeza que você vai ser disputado à tapa no mercado.
Uma segunda característica é que esses profissionais que estão sendo disputados e contratados, eles possuem capacidade técnica para o desenvolvimento de novos projetos.
Pois é, os novos projetos agora, nesse momento, né, que as empresas estão começando a se reestruturar, eles são fundamentais. E os novos projetos não são só aqueles projetos de marketing, que vai captar cliente, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Não, são novos projetos industriais. Né? Eu tive o conhecimento de um profissional agora que foi contratado para gerente industrial numa empresa aqui do distrito, que ele tem um canal de contato com empresas que fornecem equipamentos industriais com um valor bem abaixo do mercado, né? E aí eles têm lá as negociações deles com os fornecedores da China e tudo que conseguem baratear esses equipamentos, né? Então, isso foi dito durante a entrevista e aí o diretor da empresa olhou e disse assim, eu preciso reativar a minha indústria, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso comprar de novo equipamento, porque o que eu tenho aqui de 2 anos atrás já ficaram obsoletos. Então, nada melhor que esse cara que vai comprar os equipamentos que eu preciso, abaixa o custo e vai desenvolver esse novo projeto aqui na minha indústria. Então, os novos projetos nesse momento são fundamentais. Lembre, novos projetos não só de vendas, de tudo, da indústria, do pequeno negócio, do médio negócio, projeto. Esse é o grande pulo do gato para esse momento que a gente está passando agora. As empresas estão atrás disso. novo projeto de vendas, novo projeto para redução de custo, novos projetos para recuperação de incentivos fiscais, que você pode ter pagado em duplicidade há anos atrás e só hoje você percebeu e quer recuperar essa grana. Enfim, novos projetos. Invista em novos projetos dentro da sua área.
Então, até agora a gente falou sobre a carteira própria de clientes, possuir essa capacidade técnica para desenvolver novos projetos e também esses profissionais, eles se especializam em desenvolvimento tecnológico.
Ah, tudo, né, Zé? Tudo. Hoje, a empresa que há 2 anos atrás, antes da pandemia, conseguia ter uma visão muito convencional do mercado e dizer assim, não, eu vou comprar minhas máquinas, vou contratar gente para trabalhar aqui. E aí, com esse caos todo que a gente passou, o trabalho home office, novas tendências que foram surgindo, elas começaram a perceber que não necessariamente eu preciso ter uma estrutura para operar. Eu posso ter uma estrutura à distância, onde ao invés de eu ter uma máquina, eu vou ter um software, por exemplo, que meu funcionário vai trabalhar de casa. Ou muitas vezes eu posso trabalhar, ele pode trabalhar comigo, eu posso trabalhar com ele, contratar ele até ele estando em outro estado. Então, desenvolvimento de softwares, aplicativos, na verdade, soluções que possam facilitar os trabalhos para o home office. Nós temos uma tendência gigantesca, né? Para ter uma ideia, a cada 10 gestores, 3 já disseram que estão dispostos a ter o trabalho home office. Então, a gente está vivendo realmente uma nova ordem do mercado, né? Uma nova organização que a gente precisa estar atento a isso. O desenvolvimento tecnológico é fundamental para isso. De repente, até sair da sua área e migrar integralmente para a área tecnológica. É um grande passo e pode funcionar muito também.
Tá aí, super interessante. Para a gente finalizar, uma das características também dessas 4 que o Flávio Guimarães trouxe é esses profissionais, eles conhecem de desenvolvimento de materiais industriais.
P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento. A gente ouve muito falar, mas na prática a gente acaba conhecendo muito pouco, né? O que está acontecendo agora? As empresas estão buscando reduzir custo. Então, se eu comprava um material, por exemplo, da China, que eu conseguia fazer 10 celulares, agora eu vou tentar fazer 15. Por quê? Quanto mais eu produzir, mais o meu faturamento vai aumentar. Então, profissionais que conseguem pegar esses materiais que a gente pede da China, então, exemplo, tá? E dizer assim, puxa, a gente fazia 10, vamos fazer um ensaio laboratorial aqui, vamos fazer um estudo de mercado, um estudo de campo, para a gente conseguir que esse material, ao invés de fazer 10, faça 15. Quem tem esse conhecimento para esse momento na indústria é o pulo do gato. Eu digo para você, vai ter oportunidade. Então, a área de P&D também é muito interessante, não só para o pessoal formado na engenharia de materiais, mas a engenharia de alimentos, a engenharia mecânica, a engenharia eletrônica, a parte da engenharia agora precisa viver essa nova onda de desenvolvimento de P&D. Então, se você é dessa área, se especialize nela, que não vai faltar oportunidade. Seja contratado direto ou, de repente, até como um prestador de serviço para dar alguma consultoria.
Tá aí, então, Flávio Guimarães trazendo para a gente as informações, né, essas características de profissionais que estão sendo contratados e disputados mesmo nessa crise. Flávio Guimarães, obrigado, bom dia. Boa tarde, é o costume.
Boa tarde. Valeu, Zé. Até segunda.
Até segunda.